Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Olá para você que acompanha a programação da Rádio USP. Eu sou Marcelo Hohenberg e começa agora Diálogos na USP, os temas da atualidade. Desde que o Zika vírus ganhou importância mundial em novembro do ano passado, com os casos de microcefalia, o seu transmissor, o mosquito Aedes aegypti, reforçou seu protagonismo como o mais temido inimigo público do Brasil. Embora o Zika tenha outras formas de transmissão, o inseto é o mesmo que carrega os micro-organismos causadores da dengue, febre amarela e chikungunya. Para debater esse sistema de saúde, nós recebemos aqui, hoje, nosso estúdio, a professora Patrícia Beltrão Braga, do curso de Obstetrícia na Escola de Arte, Ciência e Humanidade da USP, e o biólogo Paulo Roberto Urbinati, pesquisador da Faculdade de Saúde Pública da USP. Obrigado pela presença, bom dia a vocês. Eu queria começar com a professora Patrícia. A senhora participou de um trabalho sobre o Zika vírus publicado recentemente na edição da revista Nature, uma das mais prestigiadas do mundo, agora no último dia 11 de maio. De maneira geral, eu queria que só contasse um pouquinho como foi essa pesquisa, quer dizer, qual foi o tom desse artigo que vocês publicaram na Nature.
Bom dia a todos, obrigado pelo convite. O que nós fizemos foi tentar verificar se de fato o Zika vírus era o responsável pela microcefalia. Uma vez que esses vários casos de microcefalia em humanos que estavam acontecendo desde o ano passado, essas mulheres poderiam estar acometidas por outros patógenos que não somente o Zika vírus, que também são conhecidamente responsáveis por causar microcefalia, por exemplo, toxoplasmose, citomegalovirose, etc. Então, para você comprovar a causa de um agente, né, se aquele agente é realmente o responsável, causador por aquele efeito que a gente está observando, né, o efeito clínico,
certo,
você precisa trabalhar com um modelo livre de qualquer patógeno. Então, um modelo in vitro e um modelo in vivo, num ambiente controlado, que você vai colocar o Zika vírus e verificar o que ele vai causar naquela situação. Então, a minha história é o seguinte: eu já trabalho com neurociência, modelando doenças, né? Eu trabalho com autismo e distrofia muscular de Duchenne e com modelos de células do sistema nervoso in vitro e minicérebros humanos in vitro. Então, a hora que a epidemia começou a explodir, a gente começou a escutar muito mais gente falando e noticiando dos casos de microcefalia, eu entrei em contato com os professores da virologia, né, alguns amigos da virologia, e ofereci o meu modelo. Falei: olha, eu tenho esse modelo, eu acho que a gente poderia verificar o que acontece in vitro. Foi então quando eu comecei com a pesquisa, em colaboração com um outro professor do ICB, que é o professor Jean-Pierre, que trabalha também com neurociência, mas ele trabalha com a parte imune, né, do sistema nervoso, e em modelos de camundongo. Então, nos pareceu uma combinação em vivo e in vitro, e nós trabalhamos para tentar verificar se havia mesmo uma relação causal entre a infecção do Zika vírus e a microcefalia.
Tá. E há essa relação, antes de irmos para o Paulo Roberto, queria saber, há essa relação causal?
Sim,
afinal?
É o Zika que é o responsável por causar a microcefalia nessas crianças que nós estamos vendo, nascendo com microcefalia. Nós observamos isso in vitro, né? Então a camada do córtex dos nossos minicérebros ficou reduzida, houve morte de células, principalmente progenitoras neurais, que são células primárias, né, que estão presentes em abundância no sistema nervoso do feto. E nós vimos isso também, vimos passagem do vírus via placenta, né, na camundonga grávida. Então o vírus passou,
certo,
pela placenta e causou microcefalia, principalmente redução do córtex dos bebês, né, dos camundongos recém-nascidos.
PV, nós já vamos voltar a esse tema, queria só colocar o Paulo Roberto nessa conversa também. Paulo, quer dizer, o mosquito é o grande vilão nessa história, obviamente, né? Ele ainda é, agora nós estamos começando quase o inverno, ainda é um grande risco, ainda há esse perigo com ele, porque nós vivemos muitas discussões, né, com riscos eminentes. Então, quais são as principais características do mosquito e como fazer ainda hoje para prevenir a sua existência?
Bom dia a todos. agradeço o convite. É, o Aedes aegypti, ele é um mosquito muito bem adaptado à área urbana, e ele se adaptou muito bem ao domicílio, né? No intra e no peridomicílio. Então, isso acaba tendo uma relação de que as pessoas são nós, né? Somos responsáveis pela disponibilidade dos criadouros. É lógico que existem outros criadouros nas cidades, nas vilas, onde eles se reproduzem, mas o grande problema é assim, é que se adaptou muito bem aos nossos domicílios. Então, a responsabilidade da disponibilidade de criadouros somos nós. E é uma espécie que a gente sabe que ela se reproduz no período quente, chuvoso, tem a maior densidade. Então, nós temos que cuidar dele durante o ano todo, porque os ovos são viáveis durante um ano. Então, se ele ficar...
São muito resistentes.
São resistentes. Então, ele pode ficar no ambiente durante um ano sem entrar em contato com a água. Se ele for fértil, ele pode eclodir e completar seu ciclo. Então, é preciso que haja uma vigilância entomológica, uma vigilância eficaz durante o ano todo, desde o inverno até o verão.
Daí aqueles cuidados de sempre que nós vemos em propagandas oficiais do governo, tudo, cuidar de água parada, não manter água em vasos, tudo, isso vale para o ano inteiro?
Isso vale para o ano inteiro.
Perfeito. Eu queria voltar, já volto a conversar um pouco mais sobre esse grande vilão da saúde pública, que aparentemente é o grande vilão da saúde pública mundial, já não podemos ser que seja só do Brasil. E justamente por causa disso, eu queria voltar a falar com a professora Patrícia. Nós estamos falando da microcefalia. Quer dizer, primeiro eu queria perguntar à senhora se as causas do Zika vírus são unicamente apenas a microcefalia. E um caso recente que agora, essa semana, foi confirmado em Nova York, o nascimento de uma criança com microcefalia associada ao Zika. Né? A mãe teria contraído o vírus em Honduras. Esses fatos, isso ajuda a assustar a comunidade internacional?
Eu acho que ajuda, né? O mundo inteiro está preocupado, a Organização Mundial da Saúde está preocupada, dando palestra, etc., e de olho em todas as novidades em relação ao Zika vírus. A comunidade científica está muito mobilizada, né? Como eu mesma disse, eu não era dessa área, acabei me oferecendo, então tem muita gente que parou suas pesquisas nos laboratórios para olhar, né? Para ajudar na questão do Zika vírus, tentando contribuir de alguma forma com a sua área de expertise. Eu diria que microcefalia é só a ponta do iceberg. Na verdade, a doença é uma síndrome congênita. Quando o vírus entra em contato com a mulher grávida e então passa para o bebê, porque não é sempre que ele tem a capacidade de passar para o bebê, não são todos os bebês, certo, cujas mães entrar em contato com o Zika vírus que vão nascer com a síndrome congênita. Tem algumas questões interessantes aí no meio.
É isso que eu pergunto. Há uma predisposição? Existe alguma questão genética que permita
Sim,
isso?
Sim, nós não sabemos exatamente qual é, mas sem dúvida nenhuma existe. Nós mostramos isso, inclusive, no nosso trabalho da Nature, porque nós infectamos duas linhagens de camundongos diferentes. Nas mesmas condições, uma houve transmissão placentária e a outra não. Então, isso revela que deve ter uma genética envolvida, aliada ao sistema, à resposta, ao tipo de resposta imunológica de cada um. Então, certamente, isso precisa ser mais elucidado, mais estudado, mas deve sim haver uma causa genética influenciando aí no tipo de doença que você vai manifestar, o que já é conhecido para outras doenças virais, né? Não é uma novidade. Então, os vírus se comportam desse jeito mesmo. O que eu acho que é preocupante é que, além dele ter essa transmissão pelo mosquito, muito significativa, né? Então, todas as regiões onde houver o mosquito estão suscetíveis a... Uhum. Desde que haja uma pessoa infectada, então essas pessoas se tornam reservatórios. Mas, com a questão da transmissão sexual e talvez outros tipos de transmissão que nós vamos acabar ouvindo falar, né? Como é o caso da transmissão que houve agora desse trabalho que saiu na England, acabou de sair no New England, de um francês, que houve transmissão sexual via sexo oral, e eles estão suspeitando de que a saliva também possa transmitir, né? Pelo beijo, portanto.
Então está ficando cada vez mais séria a coisa.
Está ficando cada vez mais séria. E eu acho que um alerta que é muito importante fazer para as mulheres grávidas, né? é que elas tenham cuidado durante as relações sexuais com seus maridos, usando protetor, usando camisinha, porque se há transmissão sexual, mesmo que elas se protejam com repelente, com ar-condicionado, com a manga comprida, etc., se o marido não se proteger também, e ele for picado pelo mosquito, ele pode transmitir para a mulher em qualquer tempo da gestação. Então, não é característica exclusiva de um determinado período da gestação. Nós temos visto que, independente do momento gestacional, se esse vírus entrar em contato e passar pela placenta, ele vai, ele tem preferência pelo sistema nervoso. Ele vai para outros lugares. Nós encontramos nossos modelos animais vírus em vários outros órgãos. Mas a maioria dos vírus, a quantidade expressiva de vírus foi para o sistema nervoso central. Então é um vírus que vai para lá e ele vai causar alteração em algumas diferentes alterações independente do momento gestacional.
Exato, vocês não podem dizer o tipo de alteração, vai causar várias, né? E dependendo do momento, dependendo do tempo. E aí, em cima disso, eu queria perguntar para o Paulo, a professora estava comentando de alertar, né? De educar. Qual o papel das campanhas educativas, Paulo, nesse momento? Quer dizer, elas podem resolver ou tentar resolver ou alertar para, né, em situações emergenciais como nós estamos vivendo das atuais epidemias de Zika e dengue, bom, principalmente Zika?
Eu acredito que sim, porque como é uma doença que está trazendo um problema sério de saúde pública, embora a dengue, né, também é um problema sério, chikungunya, eu acho que a Zika vírus vem assim trazer um alerta para a população em tomar mais cuidado com relação aos criadores dos mosquitos, né? Em preservar esses ambientes. E para a gente tentar, eu acho que erradicar o mosquito é muito difícil, como algumas campanhas do Ministério foram já propostas anteriormente. Eu acho muito difícil erradicar, mas a gente pode controlar ele e abaixar a densidade do mosquito. E possivelmente a gente não vai ter essas transmissões dessas doenças.
Tá, né? E mesmo aí, em cima que a professora Patrícia comentou, quer dizer, da questão da transmissão sexual. Quer dizer, uma campanha nesse sentido, ela pode assustar a população ou ela é necessária, é um alerta importante, é uma educação?
Sim, eu acho que é um alerta muito importante, né? Porque o mosquito, ele está presente tanto no nosso ambiente de trabalho, nas nossas casas. Então a gente tem que fazer eu acho que todo tipo de campanha, todo tipo de controle que está sendo feito, desenvolvido aí nas tecnologias, vem de encontro aí para baixar a densidade desse mosquito, né?
Perfeito, porque esse é um bichinho perigoso, né? Vamos pensar, dengue, chikungunya, febre amarela, né? Zika. Que mais? Para, né? Tá bom assim. Mas, e com relação às diferenças? Porque se tem se falado muito em Zika, né? Eu acho que é o grande risco hoje. Tanto que, posso estar enganado, talvez até a dengue, que alguns anos atrás, não muito tempo atrás, era a grande vilã, né? Tá meio eclipsada. A chikungunya se fala menos. Febre amarela não se fala, aparentemente erradicada. Mas o mosquito tá aí. Professora, Que caldo viral é esse?
Eu acredito que o Zika está tendo toda essa repercussão e esse olhar dos cientistas e da saúde por conta da transmissão para os bebês, né? Por conta de bebês que estão nascendo com microcefalia. Porque, na realidade, a doença do Zika, quando é uma pessoa adulta, né? Ela é muito mais branda do que a chikungunya e do que a dengue.
É isso que eu ia perguntar, qual é a diferença delas nesse sentido?
Os sintomas são bem diferentes, mas o que a gente pode dizer que, em comum, eles todos têm a questão da manifestação cutânea, né? Dos rachas cutâneos, que é característico de infecção viral, né? Muitos vírus produzem esse tipo de comprometimento na pele, então dá para ver. Uma febre, que também dá para ver, baixa, isso é meio incomum. E aí eles partem para ter algumas diferenças específicas entre eles, né? Eu não sou clínica, mas até onde eu sei, a dengue acaba causando dores fortes no corpo, né?
Nas articulações. Né? Isso. Quem já teve é um negócio complicado. Nos olhos também, no fundo dos olhos, né?
Ficam Paulo vermelhos, exatamente.
Mostrando aqui.
E a questão dessas dores articulares, no chikungunya ainda por cima, é muito mais além de mais evidente, né, muito mais forte, ela é muito mais duradoura. Até onde eu sei, as pessoas que contraem chikungunya acabam tendo dores e tendo dificuldade para fazer alguns movimentos simples, tipo segurar um copo, por meses, né?
É mesmo.
Por meses, e diferente da Zika, né, que é uma doença que passa. O que nós não sabemos é se quanto tempo o vírus fica no organismo e se quanto tempo nós temos para dizer que aquela pessoa está livre daquele vírus, né? Então tem recomendações agora para as pessoas que contraíram Zika não engravidarem nas próximas 8 semanas e por aí vai, né? E diferentes recomendações estão saindo, justamente porque a gente não sabe exatamente ainda como é que o vírus fica no organismo e se ele sai logo, como é que isso se manifesta.
Você pode pegar a Zika de novo se você já tiver tido uma vez?
Teoricamente,
pode,
mas...
Imunizado, né?
Você fica imunizado? São tantas questões, né? São tantas dúvidas, né? E uma delas, aí em cima, que nós estamos conversando, desse medo, que não é mais um medo nacional, um medo brasileiro, ficou um temor mundial, né? Tanto que há alguns dias, um grupo de 150 cientistas especialistas em saúde de universidades renomadas como Harvard e Columbia, nos Estados Unidos, enviou uma carta aberta à Organização Mundial de Saúde sugerindo o adiamento ou a mudança de local dos Jogos Olímpicos previsto para agosto. Quer dizer, estamos pouco mais de 2 meses dos Jogos Olímpicos e um grupo, não é qualquer grupo, é um grupo de cientistas de universidades de porte. Sugeriu isso e a Organização Mundial de Saúde negou, disse que não é para isso, e obviamente o Comitê Olímpico Internacional também diz que não, essa altura do campeonato. Fica muito difícil. Mas demonstra o quê? Demonstra um pânico, não é nem mais um medo, um temor. É um pânico da chamada comunidade internacional com relação a isso. Primeiro, Paulo, depois a professora Patrícia. É um pânico justificado, você acredita?
Sim, claro, é um alerta, né? Mas eu acho muito difícil ser adiado pelo o que está por trás desse evento todo, né? Que é um poder econômico todo, né? Eu acho muito difícil eles adiarem esse evento, mas eu acho importante esse alerta para a população mundial e justamente nesse período de agosto, a gente, por sorte, vai ter um período mais frio, né? Espera-se, né?
Espera-se,
porque
né?
As estações não são mais definidas como antigamente,
não,
né?
E o El Niño não está facilitando nada a vida
então,
de ninguém.
Espera-se que nesse período as temperaturas estejam mais baixas, consequentemente a gente vai ter uma diminuição da densidade do mosquito. Isso pode dificultar um pouco a transmissão, mas nada impede de continuar, né?
Então, o que você acha, professor Patrícia? É demasiado esse temor, esse pavor justificado? Não é uma pergunta fácil, por isso que a gente está fazendo.
Não é uma pergunta fácil. Claro que tem a questão do inverno, como o Paulo mencionou, que deve diminuir a quantidade de mosquitos se ficar frio, né? E se não chover tanto, enfim. Tem uns fatores ambientais aí que a gente não pode controlar, né? Enfim, mas eu acho que a questão da transmissão sexual, ela deve ser levada em conta, ela é muito significativa, muito relevante, até por isso que o Ministério andou se preparando para distribuir camisinhas, como ele fez na Copa, né? Então eu acho que essa questão ela é muito significativa. Agora, as pessoas vão ter que tomar cuidado para não contraírem a doença aqui e voltarem para os seus países com uma doença assintomática, silenciosa e transmitir para outros lugares do mundo, né?
Porque muitos atletas estão temerosos, né? Atrás de ponta. O cracaço do basquete espanhol, Pau Gasol, disse que talvez não venha, tem medo de vir. A Serena Williams, grande campeã de tênis americano, também tem receio de vir. Isso, claro, para um evento mundial como são as Olimpíadas, é muito ruim para a nossa imagem.
Eu ouvi dizer, né, que os japoneses estavam fazendo uniforme com repelente.
Isso, exatamente, tem isso.
Norte-coreanos?
São os coreanos, né? Agora, mas, quer dizer, vários cuidados, né? E aí a OMS, em cima disso, ela disse, né? Ela afirmou que não há justificativa de saúde pública para adiar ou cancelar os jogos. Será que não? Quer dizer, só falou em camisinhas, né? O Comitê Olímpico vai distribuir na Vila Olímpica 4 vezes mais camisinhas que foram distribuídas nos Jogos de Londres. Coisa de 40 e tantas mil camisinhas para os atletas. Né? Sem entrar no mérito, né, talvez tenha também essa justificativa. Mas, Paulo, essa questão de saúde pública, tudo que nós estamos conversando aqui, esse risco todo, quer dizer, o Brasil tem condições de erradicar o AIDS? Você comentou, você acha que não. Você acha que talvez não... É difícil. Qual é a grande dificuldade com esse mosquitinho?
Então, eu acho difícil erradicar por ele estar presente em todos os estados brasileiros, e 90% dos municípios brasileiros está presente. Já foi encontrado em todos os municípios. Então, o que a gente percebe é que falta, assim, uma política pública, né, de uma vigilância entomológica contínua e eficaz. Né? Uhum. Então, para um evento dessa magnitude que vai acontecer no Rio de Janeiro, talvez algumas medidas pontuais poderiam amenizar um pouco, uhum, né? Você fazer uma inspeção, uma vigilância entomológica, né? Certo. Nesses períodos que antecedem ainda as Olimpíadas, você podia estar tentando diminuir a densidade desse mosquito para quando nós chegarmos, né, no período dos jogos, ter uma densidade muito baixa.
Mais baixa, né? E me corrija se eu estiver errado, professora. O mosquito, aparentemente, ele sempre esteve aí, né? O que não estava era a zika e não estava a chikungunya. Quer dizer, e alguns, já ouvi comentários, já li a respeito disso, que teria vindo com a Copa do Mundo, né? Nas viagens, talvez até da própria África. Correria esse risco. Quer dizer, zika e chikungunya são um grande legado da Copa pra gente?
Olha, eu ouvi dizer que eles chegaram um pouco antes. É. Então, na verdade, não foi. A Copa não seria a vilã.
Uhum. Né?
Mas o problema é que a partir do momento que você tem uma pessoa contaminada com um vírus, ela se torna um reservatório, e aí você une, né, o útil ao agradável. Então você tem uma pessoa contaminada e você tem um mosquito, pronto. Era o que precisava. E eu acho que essa questão que o Paulo estava comentando dos mosquitos, eu até fico imaginando que, já que nós vivemos numa cidade de pedra, e qualquer poça pode ser uma região, né, um veículo para...
Sim, um criador.
Um criador do mosquito. Eu fico imaginando nos telhados de laje, etc., como é que isso seria, porque são regiões onde... Nós não vamos olhar, nem tomar cuidado, né? Ninguém vai conseguir ficar subindo na laje para olhar se tem uma poça. E o mosquito dura por muito tempo, como você mencionou. Então, eu acho que nós estamos diante de uma doença bastante relevante, que chegou aí para ficar, que infelizmente é o que você comentou, o mosquito pode carregar mais do que um patógeno ao mesmo tempo. E é um problema. Você me perguntou um pouco antes que uma pessoa que pegou a zika, ela fica imune, né?
Exato.
Então, o problema do vírus da zika, nós estamos observando que ele faz mutação. É um vírus que sofre mutação. E, inclusive, o vírus que foi isolado a primeira vez em 1947 na África, na floresta zika, por isso que ele tem esse nome, ele foi isolado do macaco. Ele não é mais exatamente geneticamente igual ao vírus que está circulando, por exemplo, no Brasil hoje. Então,
é mutante.
Ele faz mutação, ele sofre mutação. Então, eu acredito que nós vamos ter que ficar vigilantes com essa doença para sempre. Acredito que ela deveria fazer parte até do programa de triagem neonatal, se fosse o caso, para ter um controle um pouco mais rígido da questão da infecção, assim como é o TORX, né? Toxoplasmose, rubéola, citomegalia, etc. Eu acho que ele deveria fazer parte disso, porque é uma doença congênita que produz defeitos, malformações no bebê significativas. E nós vamos ver essa geração crescer, provavelmente. Então, esses danos nós estamos vendo agora nos bebês, mas nós vamos conviver com eles por muitos anos ainda.
E é uma coisa para gerações futuras, né? Essas já estão chegando, quer dizer. Só comentou, a senhora e o Paulo também, a respeito do combate, né, ao mosquito, e o combate à reprodução do mosquito Aedes aegypti tem que ser permanente. Aqui na USP, pesquisadores de vários institutos e laboratórios se dedicam ao problema. Tanto que o repórter Fábio Rubira, ele tem mais informações sobre uma iniciativa interessante. Vamos ouvir a reportagem que o Rubira fez sobre isso.
A Escola de Engenharia da USP de Lorena criou um produto capaz de combater as larvas do mosquito Aedes aegypti. O detergente verde, como é chamado, foi desenvolvido nos laboratórios de biotecnologia da escola. A ele se deu esse nome de detergente verde porque não se trata de um produto químico, mas gerado a partir de fonte renovável, no caso, o bagaço da cana-de-açúcar. O pesquisador Paulo Ricardo Franco, que participa do projeto, revela que, originariamente, o foco da aplicação não seria a larva do mosquito transmissor da dengue, da zika e da chikungunya.
Porém, com o desenvolvimento da pesquisa, nós notamos que já haviam algumas pesquisas utilizando detergentes sintéticos no combate de larvas de Aedes aegypti, e aí a gente resolveu utilizar o nosso também. E a gente obteve sucesso nos resultados, né? Nós conseguimos um resultado de que mais ou menos 800 miligramas por litro do composto do biodetergente elimina 100% das larvas num prazo de até 24 horas.
O efeito do detergente verde sobre as larvas do mosquito não é o mesmo do dos detergentes químicos. Paulo Ricardo conta que o produto desenvolvido em Lorena desintegra o corpo das larvas.
O detergente químico, ele muda a estrutura do sifão respiratório, né? Alguns trabalhos que a gente leu mudam a estrutura do sifão respiratório das larvas, impedindo elas respirarem e mata ela por afogamento. O nosso, além disso, nós conseguimos notar que após um tempo ele desintegrou o corpo da larva. Então, depois de 24, 36 horas, você já não nota mais a estrutura da larva ali. É como se ela sumisse, fica bem transparente. Ele age muito melhor, tão bem quanto o outro, e ele é um produto verde, não agride o meio ambiente, né?
Ouvimos o doutorando Paulo Ricardo, da Escola de Engenharia da USP de Lorena. Ele fala então sobre esse detergente composto de gorduras, açúcares, lipídios e carboidratos. E mais importante, sendo biodegradável, ele não agride o meio ambiente. O pesquisador não sabe, no entanto, quando o produto será comercializado, já que isso depende de outros fatores, como, por exemplo, o apoio de agências financiadoras. Fábio Rubira, para a Rádio USP.
Bom, nós ouvimos aí algumas iniciativas que podem ser importantes, devem, têm que ser importantes nesse combate. Eu queria começar perguntando para a senhora Patrícia, quer dizer, essas inovações tecnológicas no combate ao Aedes, elas podem ser a solução para erradicar ou pelo menos dar um paradeiro para esse animalzinho?
Eu acredito que sim, essas iniciativas tanto para minimizar com inseticidas, pesticidas, enfim, para diminuir a quantidade de mosquitos, assim como os mosquitos transgênicos, assim como as bactérias que podem, né, esses bacilos que podem infectar os mosquitos e minimizar a multiplicação dos mosquitos, são estratégias que são importantes, devem ser motivadas, incentivadas a acontecerem. Mas eu não acredito que nós vamos conseguir eliminar completamente esse mosquito. Até porque tem outras espécies de Aedes que também podem carregar o mosquito, né? Provavelmente o Paulo vai saber dizer melhor do que eu sobre isso.
Se perguntar o que você acha, Paulo, quer dizer, é uma solução, é um caminho, pelo menos?
Sim, eu acho que qualquer tipo de inovações, né, tecnológica para controlar, combater um mosquito, será bem-vinda, porque ele é, como eu falei, né, é um mosquito terrível aí de se combater pela adaptação dele na área urbana, né? Então, a hora que você menos imagina, ele está criando uma tampa de garrafa PET, né? Para uma espécie colocar seus ovos dentro de um mínimo, um volume mínimo de água, e saber que vai chegar até a fase adulta, é um grau de adaptação muito interessante, né? Assim como a professora estava falando, né? Nas calhas, nas caixas d'água, nos ralos. Então a gente tem que ficar atento a tudo, a todo tipo de criador. Esses bebedouros de água, a gente tem encontrado larva naquela parte de baixo do recipiente onde acumula água.
É mesmo.
Quer dizer,
em qualquer lugar, né?
Qualquer lugar.
Qualquer lugar é possível.
Existem alguns lugares que a gente tem feito pesquisas, reservatório de água, de reuso de água. Ele consegue entrar dentro de um pequeno, uma fresta e colocar seus ovos. Então a gente tem que estar sempre atento a esse tipo de comportamento do mosquito, porque a hora que você acha, não, já eliminei os criadouros aqui, nós fizemos todo um trabalho na Faculdade de Saúde Pública de eliminar o máximo possível de criadouros artificiais, encontramos um mosquito colonizando um buraco de árvore, uma figueira, que é um criador natural. Uhum. Quer dizer, então ele não encontrou disponibilidade de criadores artificiais, ele foi num criador natural, colocou suas larvas dentro de um oco de árvore. Então, a gente tem que estar muito atento. Mas eu acredito, além dessas novas tecnologias, serão bem-vindas, eu trabalho mais na questão da educação, sabe? Do comportamento.
Que é essencial nesse momento, né?
Exatamente. Também. Que é uma questão cultural. As pessoas, a gente já tem notado isso em várias pesquisas que a gente tem feito, assim, as pessoas têm mania de guardar vasilhas, sucatas no fundo do quintal. E todo esse tipo de recipiente são excelentes para o desenvolvimento da larva do mosquito. Então, é uma questão cultural. Então, a questão educacional, ela tem que ser contínua e permanente, né? Como eu disse, aliado às políticas públicas municipais, que são os municípios que são responsáveis pela vigilância. Então, essas políticas públicas, se você realmente fazer uma vigilância, como tem sido feito em cidade de São Paulo, que recentemente houve uma diminuição do número de casos e da densidade do mosquito, em função das ações que estão sendo feitas, né? Você mapear todos os terrenos baldios, como foi feito, fazer uma ação efetiva de controle com larvicida nos criadouros, porque você tem o mosquito urbano, né? Como eu disse, fica dentro das residências, mas você tem uma série de terrenos e de lugares onde são de utilidade pública, né? Piscinas, fontes abandonadas, que são excelentes criadores do mosquito. Então, se o poder público não fizer essa vigilância nesses locais, que é de responsabilidade deles, claro. O mosquito vai continuar se proliferando.
Mas não é só o poder público, nós também deve haver uma conscientização da sociedade, né? De uma forma geral, né? Claro, porque às vezes também só passar para o poder público, claro que tem um papel importantíssimo nessa história, meio que a gente está delegando para o outro resolver um problema que todos nós temos que ter. E é em cima disso que eu queria também perguntar, primeiro para a professora Patrícia, depois para o Paulo, se o Brasil, dentro desse, se a gente pode chamar de, dessa falta de ação, falta de cuidado, digamos assim, se o Brasil acabou sendo pego de surpresa pela epidemia de Zika, quer dizer, e se tem algum risco de nós sermos os culpados por uma disseminação global. Alguns tentam nos imputar essa culpa. O que a senhora acha, professora?
Não, a culpa não é nossa, a culpa não é do Brasil e nem de ninguém.
A culpa é do mosquito.
A culpa é do mosquito. O mosquito, né, as pessoas viajam, o mundo está globalizado, as pessoas não ficam só nos seus países, viajam a trabalho. E uma vez que essa pessoa está infectada, assim como para qualquer outra doença, ela se torna um reservatório. O azar é que tem um mosquito, né? Então, não depende só da transmissão homem-homem, né? Tem um vetor aí no meio que essa pessoa pode não ter contato com mais ninguém, mas teve contato com o mosquito e o mosquito se encarrega de transmitir para outras pessoas.
Mas essa falta de cuidado ou essa não preocupação com o cuidado de tirar esses reservatórios, limpar tudo, tirar essa água parada, isso pode ter ajudado, como o Paulo comentou, quer dizer, ter essa preocupação?
Eu acho que isso é antigo, né? Nós já devíamos ter tido essa preocupação para dengue.
Esse é o ponto, quer dizer, nós já tivemos o exemplo da dengue com o Aedes aegypti. Então, quer dizer, já deveria ter havido essa cultura. Sim. Porque, como já dissemos aqui, o mosquito não apareceu de ontem para hoje, o mosquito sempre esteve aí. O Zika que é a novidade.
Assim, né? Como outros vírus podem vir.
Exatamente. É. Então, faltou aí uma preocupação da sociedade brasileira, de uma certa maneira. Sem querer generalizar, é claro, mas há uma... Não vou chamar de pouco caso, que talvez seja muito forte, mas um relaxamento, não é não? O que você acha, professora? E depois eu queria ouvir o Paulo a respeito disso.
Eu acho que da sociedade, eu acho que do governo, eu acho que a sociedade, de fato, precisa ser educada para... uma coisa simples, não jogar lixo na rua.
Sim, simples
não
assim.
Não jogar, né? O papelzinho do chiclete no chão. Uhum. É uma coisa simples, uma tarefa que deveria ser muito simples, mas que poucos se preocupam com isso. A gente
está cultural,
tá cansado.
E de educação, né?
Nós estamos cansados de ver no jornal mostrando, então esse prédio aqui está sendo desocupado, porque está sendo ocupado, então nós estamos aí. Aí a câmera muda o foco e mostra um telhado cheio de lixo.
Uhum.
Né? Com várias garrafas e copo e sei lá mais o que, colchão jogado ali. Então as pessoas não têm essa cultura no Brasil todo, isso deveria ser... As pessoas deveriam, né, ou precisam se conscientizar em relação... não só ao Zika, mas em relação a tudo que elas vêm de comportamento, vêm fazendo já há algum tempo, que pode se tornar criador de mosquito, de rato.
Sim.
N outras doenças podem surgir a partir desses maus hábitos. E claro que deve haver, sem dúvida nenhuma, há um descaso mesmo do governo para com as políticas públicas de saneamento, de educação da população, inclusive, porque essas iniciativas devem partir de uma forma mais ampla, né, no Brasil todo. Então isso depende, para a sociedade se educar, depende da escola, da criança que vai na escola pública, etc., e políticas de informando a população como, sim, que elas devem trabalhar e quais os riscos se elas não fizerem, não deixarem aquele ambiente limpo, enfim, não tomarem conta. Eu acho que o Zika, vamos usá-lo aí para conscientizar as pessoas de uma forma mais efetiva, mas esse descaso, ele existe, não é de hoje, a culpa não é só de um ou de outro, eu acho que é da sociedade e do governo, mas é importante observar que, infelizmente, o Zika, aonde ele está acontecendo, está mapeando exatamente uma área mais vulnerável socioeconômica, né? Não que o mosquito escolha, mas nas regiões onde existe menos essa educação, menos saneamento, mais precariedade, é onde nós estamos vendo a maior parte dos casos acontecer.
É menos uma ação educativa e menos, talvez, educação da população, ou dentro nesse caso, e menos ação do governo, né? Paulo, você concorda? Quer dizer, nós estamos vendo aí um tripé que é a questão educacional, cultural e de saúde pública, e que esse tripé, na verdade, ele está completamente manco, né? Que está faltando ações nesses três pontos.
Exatamente. Essa doença veio trazer à tona, né, uma discussão não só a nível nacional como internacional, e a gente está percebendo que está havendo vários debates em relação ao saneamento e à Zika, né? Você tem saneamento e a dengue, saneamento chikungunya, né? É uma doença que está causando uma preocupação internacional. Então essa questão do saneamento também, ela é fundamental, porque está muito relacionado ao quê? A questão dos resíduos. Então, se você não tem uma coleta de lixo seletiva, uma disponibilização adequada desses resíduos, como nós vivemos uma sociedade de consumo onde é tudo descartável, então é lógico, quando o mosquito foi erradicado lá no começo do século XX, né, a população era menor e nós tínhamos a quantidade de materiais descartáveis era bem menor. Então hoje, com a população mundial vivendo praticamente 80% na área urbana, você tem uma disponibilização de recipiente descartável muito maior. Então isso dificulta. Se você não tem então uma política de saneamento em relação à coleta e destino final dos resíduos sólidos, isso vai se tornar potenciais criadores para o mosquito. A mesma coisa com relação à questão hídrica, né? A crise hídrica que a gente está vivendo em São Paulo.
Sim, tem então, isso também.
Se,
né,
você não tem o abastecimento adequado em determinadas regiões, as pessoas vão armazenar água, né, do modo dela. Às vezes não tem nem condições de comprar um recipiente para guardar água, quanto menos uma tampa ou uma peneira para colocar em cima.
É um modo equivocado, né?
Exatamente.
Muitas vezes, mas...
Então acaba se tornando um potencial criador do mosquito. Não que seja exclusivamente, mas é um problema, sim, é um fator.
É porque acho que tem essa questão cultural, a gente estava conversando, a questão dos dejetos, né? Do lixo urbano. E vamos combinar que o lixo urbano, para uma cidade como São Paulo, ele é assustador, né? Quando você vê que jogam sofás na rua, televisores, geladeiras, né? Se drenassem, né? O Rio Tietê, por exemplo, que também acho que é um risco para, em cima disso nós estamos falando, acho que descobririam coisas assustadoras, como drenaram agora em abril o canal de Saint-Martin em Paris. Ele é drenado periodicamente para ser limpo. Ele é um afluente do Rio Sena, o braço do Rio Sena, e acharam bicicletas, cadeiras, sofás, isso, e é aquela coisa. Acho que a má educação no lidar com os dejetos, não podemos achar que seja uma característica nossa, uma prerrogativa nossa, né? Mas que ação, professora, efetiva nós poderíamos fazer nesse sentido?
Eu ainda acredito no ser humano. Eu acho que as crianças devem nós devemos começar pelas crianças mesmo. Eu costumo observar que quando eu era criança, não era infrequente ver gente jogando lixo na rua.
Uhum.
Né? Ou, por exemplo, gente fumando. Né? À medida que essas campanhas educativas têm dito para as pessoas como elas devem se comportar frente a várias outras coisas, porque podem causar risco à saúde delas ou à vida delas, acho que as pessoas têm mudado, né? Então, meus filhos, eu tenho dois filhos, e eles são ultra preocupados com não jogar nenhum tipo de lixo na rua. Então, se eles comem uma bala e não tem onde jogar, eles guardam papel no bolso. E coisa que não me lembro disso quando eu era criança. As pessoas jogavam e a partir do momento que alguém deixava de jogar, você se sentia, nossa, mas por que a pessoa não jogou? Ela vai guardar, era comum, vai guardar no bolso?
Exato.
E uma coisa que mudou completamente hoje. Então, se eu tiver que comer uma maçã e jogar a semente na rua, por exemplo, né? Eu vou procurar uma região com uma terrinha para ver se a semente brota. Sim. Então, isso, ok, permitido, mas assim, joga a semente, não joga o dejeto inteiro, claro, da maçã. Então, isso é uma coisa diferente. Mas o que eu acredito que a educação das crianças, né, porque às vezes é difícil você mudar uma pessoa mais velha com alguns hábitos. Não que não seja possível.
Não, mas é um pouco mais difícil.
Mas,
né?
Às são vezes, hábitos irraigados, depende do hábito, arraigados. É um pouco mais difícil. Então, acredito que isso deve começar nas escolas, desde pequenos, né? E fazendo até campanhas assim, do tipo que fizeram. Então, olha, fumar é ruim, porque isso e aquilo. E eu vejo uma geração crescendo hoje que não chega perto de cigarro.
Verdade.
E que acha estranho quando vê alguém fumando. Ou então, meus filhos, de novo, já chegavam para mim em alguns momentos, se a gente estava num restaurante, alguma coisa. Olha, mãe, aquela pessoa está fumando. Menores até, como se fosse...
Um ET, né?
Um ET, né? O que não é, mas enfim, só para mostrar a cultura que vem mudando.
Mudou a cultura, né? Mudou, quer dizer, antes era tão comum você ver pessoas fumando, né? Então hoje, quando... É muito mais raro, né?
Era moda, né?
Era moda, já foi, era chique.
Era chique.
Mas o que é moda, né? Era cool. Mudou tudo. Mas só em cima do que nós estamos conversando, quer dizer, os desafios de ações, a ESALQ, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP em Piracicaba, ela promove um desafio de combate ao Aedes. A repórter Márcia Vanza, ela conversou com a coordenadora do projeto, vamos ouvi-la e a gente volta a conversar.
A ESALQ lançou o desafio de combate ao mosquito Aedes aegypti. Quem vai explicar é Vera Vieira, que é fisioterapeuta e coordenadora do Programa de Combate ao Mosquito Aedes aegypti no campus da USP de Piracicaba. Vera, como é que é esse desafio?
Esse desafio foi uma iniciativa, né, das pessoas que participam do programa para incentivar e conscientizar a comunidade interna e externa também aqui do campus a participar nessa, vamos dizer que é uma missão, né, de combate ao mosquito, que a gente sabe que é transmissor de várias doenças que estão repercutindo aqui na nossa sociedade e se tornando um problema de saúde pública, inclusive. E esse desafio tem o objetivo de incentivar as pessoas a pensar sobre um tema, um artigo, qualquer coisa que seja do dia a dia da pessoa, né, que possa trazer, que tenha um caráter assim, socioambiental. Isso é muito importante. E essa ideia surgiu para que a gente pudesse fazer esse movimento, né, com a sociedade, de pensar, porque a gente sabe que na verdade, se torna um problema de conscientização, né, das pessoas. Não existe uma vacina que possa imunizar as pessoas contra essa doença. Atualmente, a gente sabe que somente o combate ao mosquito, aos criadores desse mosquito, é que vão controlar essa doença, né, que está surgindo de uma forma assim avassaladora e matando muitas pessoas, né? Então, o desafio tem esse objetivo principalmente.
E ele é aberto, então, a todos os departamentos e a todas as pessoas da comunidade da ESALQ?
Sim, é aberto à comunidade interna, né, aos funcionários, professores, alunos e também a comunidade externa. Todos da cidade que gostariam de participar de alguma forma, todas as formas artísticas, construindo frases, iniciativas práticas, né, de coisas que as pessoas fizeram na própria casa, na própria residência, que deu resultado, tecnologia, desenvolvimento, tem várias categorias, né? Tudo que a gente está propondo nesse desafio se encontra no site, é um site específico para encontrar, né, as regras da participação, que é no... Posso falar do,
claro,
do site, né?
Claro.
É www.exalc.usp.br/desafio-aedes. Nesse site encontra todas as regras, como participar, é gratuito, não existe, você vai se inscrever sem custo nenhum. E existem alguns prêmios, né? Existe uma premiação e nesse site você vai encontrar todas as regras para participar, como se inscrever e quais são os prêmios, né? A premiação, que é um incentivo para as pessoas participarem. Também quero deixar outro site, que é o www.exalc.usp.br/combate-aedes. Nesse site também existe todas as notícias, fala sobre o Aedes, sobre os sintomas das doenças. É um site esclarecedor, né, que faz parte do programa.
E até quando esse desafio está aberto?
Ele vai estar aberto até meados do mês de agosto. Na verdade, a gente tinha pensado no mês até o final do mês de julho, mas como é mês de férias, nós pensamos que poderia ter pouca participação, principalmente de alunos aqui. Então, aproximadamente 2 semanas do mês de agosto, né, no meio do mês de agosto, ainda é possível fazer essa inscrição.
Tá ótimo, então eu queria agradecer Vera Vieira, que é coordenadora do Programa de Combate ao Mosquito Aedes aegypti no campus da USP de Piracicaba. Muito obrigada, Vera, e muito sucesso no evento.
Obrigada, eu que agradeço a participação.
Muito bem, nós ouvimos aí a repórter Márcia Avanza fazendo essa reportagem sobre ações em Piracicaba. Paulo, nós temos ações semelhantes aqui no campus Butantã, na USP, para o combate ao Aedes aegypti?
Sim, o pessoal da prefeitura tem desenvolvido várias ações, né, como mutirões.
Da prefeitura do campus, né?
Campus capital.
Uhum.
E essas ações têm surtido efeitos, porque nós desenvolvemos uma pesquisa aqui em 2014, e antes dessa pesquisa já havia um problema de na questão do monitoramento do mosquito dentro da cidade universitária, onde, a partir desses primeiros estudos que a gente estava começando a desenvolver, houve uma preocupação da universidade e foram contratados, né? Acredita-se, em cima dessas ações que nós estávamos desenvolvendo, contrataram-se biólogos, né, veterinários, que hoje essas ações que eram pontuais, hoje se tornaram um programa dentro da universidade de vigilância, né, de monitoramento do mosquito. Então, nas unidades existem as comissões formadas por alunos e funcionários, onde eles colocam essas armadilhas mensalmente para fazer o monitoramento. É uma armadilha conhecida como adultrap, né? Ela é a base de água, e esse mosquito é atraído, a fêmea então é atraída pelo tipo da armadilha escura, né? Local úmido, para colocar seus ovos.
Então, nós comentamos aqui do risco do Aedes aegypti, e a professora Patrícia comentou de outros tipos de Aedes. Existe esse risco? Quer dizer, uma outra coisa, mosquitos comuns, pernilongos, podem também passar em algum momento a transmitir o vírus como Zika? Há esse risco?
Sim.
Se querer ser catastrofista, tá? É só pra gente.
Então, nós temos o pernilongo comum, que é o Culex quinquefaciatus, né? Uhum. Que tem uma biologia diferente, né? Ele tem o hábito de picar as pessoas no período noturno, uhum, ao contrário do Aedes aegypti, que é no período diurno. esse cooling se desenvolve em águas com bastante teor de matéria orgânica. Então, nós temos aqui na nossa frente o Rio Pinheiros, que é o maior criador do Culex quinquefaciatus. Essa espécie, ela é vetora da filariose do patógeno, né? Que causa a filariose bancroftiana no norte do país.
Tá traduzindo, o que é isso?
Ele é conhecida como elefantise.
Tá certo.
Né? Uma parasitose que acomete alguns membros inferiores, né? Das pessoas. E com o passar do tempo, essa doença se torna crônica e fica semelhante a uma pata de um elefante. Daí o nome, elefantíase. É. Mas esse culex também está envolvido na transmissão de outros arbovírus, né? Arbovírus são vírus transmitidos pelos mosquitos, né? O vírus do Nilo Ocidental é uma arbovirose que acomete as meninges, né?
Sim.
E se não for tratada, também ela pode levar à morte. E então ninguém nos garante que esses mosquitos não pode ser infectado com esses vírus, né? Mas até então não foi comprovado isso. Existe uma...
O vírus muta, né?
Exato, ele é mutante, né?
Mutante.
Então aí você fica correndo atrás, sempre um pouco atrasado, né? Numa situação dessas.
E nós temos uma outra espécie que convive no ambiente urbano, né? Coabitando os mesmos criadores do Aedes aegypti, que é o Aedes albopictus, né? Conhecido como tigre asiático, né? Ele, em laboratório, tem capacidade para transmitir até uns 20 tipos de vírus diferentes.
Gente.
Mas, na natureza, ainda não foi comprovado que ele está envolvido na transmissão dessas arboviroses aqui no Brasil, né? Dengue, zika, chikungunya.
É que esse não é nem falado, né? Isso faz parte de sua pesquisa, né, Paulo?
Não, agora esse mosquito, o Aedes albopictus, ele já faz parte da rotina. O Ministério já... tem uma norma que quando você faz a coleta do Aedes aegypti, encontrar o Aedes albopictus, você tem que fazer notificação do mosquito também.
É, porque sai menos na imprensa, né? É. Quer dizer, o Aedes aegypti continua sendo o grande vilão, pelo menos aparentemente continuará por um tempo. Professora, dentro dessa situação nossa, para nós quase finalizarmos nossa conversa, que daria para mais uma hora aqui, nesse caso, existe uma possibilidade de vacina contra o Zika?
Sim, quer dizer... existe uma possibilidade de vacina, tem vários grupos trabalhando nisso. Nós que estamos dentro dos grupos que trabalham com isso, sabemos de alguns resultados até positivos, mas o problema é que até isso chegar na população vai demorar um pouco, né? Porque você precisa passar... não só por testes em animais, mas enfim, tem os ensaios clínicos em humanos mesmo, com três fases pelo menos, enfim, então até isso está disponibilizado para as pessoas, vai demorar um pouco. Você falou no início a questão da febre amarela, que parece estar erradicada, é porque tem vacina.
Exato.
Então, é um mosquito que deixou de existir, muito menos carregando o vírus. A questão é que existe a vacina e, portanto, é uma coisa importante, mas esse é um vírus que não sofre mutação. Então, tem essa questão, assim como a vacina da gripe, né? Todo ano tem que ter uma vacina diferente um pouquinho. Porque, de novo, o vírus da gripe ou influenza é um vírus que faz mutação. Então, sem também querer assustar, vai ser importante ter essa vacina. Eu acho que a partir do momento que se tiver uma vacina funcionando, as adaptações da vacina nos anos seguintes, etc., não vai ser difícil, não vai ser uma tarefa difícil, mas é importante que nós, além de encontrarmos uma vacina, encontremos antivirais ou medicações que possam agir agora para melhorar a infecção dessas pessoas ou impedindo a transmissão para as crianças. Então, porque até a vacina chegar, né, ninguém vai ficar sem ter filhos nos próximos, sei lá, 2-3 anos.
Pois é. Mas aí é a mesma coisa, né, Paulo? O que você acha que ia ser, para nós já ir finalizando, o que você acha disso? E nós não tocamos aqui na questão do chikungunya, né? Nem passamos bem ao largo, já provocou até morte no Brasil, né? Só para nós finalizarmos em cima do que nós estamos conversando, que a professora Patrícia comentou, e também, você acha que chikungunya pode ser um risco mesmo? Não podemos deixar tão ao largo assim?
Sim, claro. Eu fico preocupado assim, quando a gente fica falando só na vacina, a vacina é muito importante, né, para você imunizar a população. Mas não podemos esquecer, porque a hora que eu tenho preocupação assim de, agora tem a vacina, tudo bem, não se preocupa mais. Não, o mosquito está aí e está há muitos anos, ele já se estabeleceu no país, está em todo, como eu falei, em quase todos os municípios. Então, mesmo que a gente tenha a vacina, nós vamos ter que continuar trabalhando na vigilância desse mosquito. como você acabou de colocar, que, mexer no comportamento das pessoas. Sim. É esse que é o problema, né? É a grande dificuldade. As pessoas têm um hábito de, como eu disse, de acumular recipiente no fundo de quintal, sei lá, da empresa. É? Então, você mudar o hábito das pessoas, isso é muito difícil. Mas, então, eu acredito que nas campanhas educativas, elas têm que ser contínuas, insistentes, para que, desde as crianças até os mais velhos, a gente, uma hora, tem que mudar isso e tirar esse monte de entulho que a gente disponibiliza, que são potenciais criadores do mosquito.
É aqui que nós conversamos aqui, quer dizer, continua sendo aquele tripé, né? Educação, cultura e saúde pública. Não é verdade? Bom, estamos encerrando pela Rádio USP o programa Diálogos na USP, os temas da atualidade, agradecendo a participação da professora Patrícia Beltrão Braga, do curso de obstetrícia da Escola de Arte, Ciência e Humanidades da USP, e o biólogo Paulo Roberto Urbinati, pesquisador da Faculdade de Saúde Pública da USP. Apresentação de Diálogos da USP, minha, Marcelo Hollenberg, produção de Fábio Rubira e Márcio Avanza, trabalhos técnicos Márcio Ortiz e Benê Ribeiro. Essa edição na íntegra, você confere em www.jornal.usp.br. Nós voltamos sexta-feira que vem, a partir das 11 horas. Até lá, um bom final de semana a todos. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.